O bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal afirmou esta semana em Lisboa que são nulas todas as provas obtidas mediante a violação de correspondência. Fazendo alusão às denúncias do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, Luís Menezes Leitão disse em declarações à TSF que o Ministério Público só pode avançar com a instrução do processo caso as provas criminais tenham como fonte os resultados de um inquérito e não através de provas ilícitas. A empresária Isabel dos Santos revelou também esta semana em comunicado que vai avançar com ações em tribunal contra o consórcio de jornalistas que divulgou a investigação, também conhecida como Luanda Leaks, reafirmando a origem ilícita dos investimentos que fez em Portugal. Para o efeito, a filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, informou que deram início às diligências para as ações legais contra o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação e seus parceiros, às quais serão conduzidas pela Empresa Internacional de Advogados, Shining Partners. A empresária angolana lamenta o que considera ações irresponsáveis de alguns jornalistas que desencadearam uma tragédia humana e negligenciaram respeito pelo direito à privacidade. O assessor do portal Macangola sustenta que pode haver investigação por parte da justiça portuguesa, tendo como base o primeiro crime. Em declarações à emissora católica de Angola, Rui Verde acredita que os dois países vão colaborar até ao limite no caso Luanda Leaks.
O crime que possa ter sido cometido, o crime essencial, pode haver outros, mas o crime que possa ter sido cometido em Portugal é o crime de branqueamento de capitais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dinheiro desviado em Angola foi introduzido no sistema financeiro português. Ora, para se investigar este crime de branqueamento de capitais em Portugal, tem que existir um primeiro crime de desvio em Angola. Sempre serve que a doutrina, bom, agora não vou entrar aqui na doutrina jurídica, mas que sempre se pode investigar o crime de branqueamento sem se ir ao primeiro crime, o que eu acho isso muito complicado na realidade. O que as autoridades portuguesas estão a fazer é, calculo eu, é se em Angola decidirem que Isabel dos Santos cometeu crimes de desvio de dinheiro, aquilo que se chama burla ou populato, enquanto esteve na zona Angola, temos tantos intermídios de juros de dinheiro, então Portugal poderá investigar o branqueamento desse dinheiro em Portugal. Digamos, devem estar a fazer uma ligação entre uma coisa e outra, que é para os portugueses não avançarem muito e depois Angola não corresponder, nem vice-versa, nem Angola avançar muito e Portugal estar a dormir. Eu julgo que aqui tem que haver uma coordenação entre as duas magistraturas, para haver resultados efetivos e para não haver problemas nas relações externas entre os dois países, como sabemos que já houve no passado.
Sobre os factos que acontecem em Angola atualmente, Rui Verde afirma que Portugal tem responsabilidades de culpa por causa da postura dos seus governantes.
Portugal tem tido muita culpa presente, não estou a falar do passado, tem tido muita culpa na situação presente em Angola, porque tem tido uma visão demasiado pragmática das relações, isto é, tem interessado apenas ir fazer negócios e nada mais. Portugal comete o erro sistemático de ligar demasiado a uma perspectiva muito formalista das relações entre os Estados, de estar demasiado ligado aos negócios e às chamadas dívidas de Angola, e depois é apanhado nestas curvas. Obviamente que está apanhado nas curvas, obviamente que sendo um país pobre, está sempre à procura dos Eldorados, e muitos julgaram que iam encontrar em Angola um Eldorado, e os erros repetem-se. Portanto, obviamente, que há muitas responsabilidades de pessoas concretas portuguesas que também terão, como qualquer cidadão, que enfrentar a justiça angolana ou a justiça portuguesa a roubo da justiça angolana, porque é possível hoje em dia não extraditar portugueses para Angola, mas julgar portugueses em Portugal a pedido das autoridades angolanas. E, obviamente, como em tudo, não será apenas Isabel dos Santos sozinha a enfrentar a barra do tribunal, isso é evidente.
Esta semana terminou o prazo previsto por lei, depois das medidas de arresto decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda contra os bens de Isabel dos Santos. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República constituiu como arguida a empresária angolana. O jurista-chefe Hilário questionou o facto de não ter sido anunciada a medida de coação contra Isabel dos Santos.
Em bom rigor, ser constituída a arguida, não, aliás, o procurador diz que o Procurador-Geral da República diz que ela foi constituída a arguida, mas não disse se foi aplicada alguma medida de coação. ele tiver sido aplicada alguma medida de evacuação, e que seja uma medida quarta hora de liberdade, estamos a dizer detenção, por exemplo, ela deverá efetivamente apresentar suas autoridades para ser detida. A lei 25 apresenta várias medidas de coação que vão desde medidas de natureza econômica, estamos a falar de medidas como, por exemplo, uma caução, apresentação de uma caução financeira, não é? Portanto, e que vão medidas até chegar às medidas de restrição de liberdade, que são a prisão, a detenção domiciliar, a própria detenção, estabelecimento prisional, pode passar por medidas de apresentação periódica ao termo de identidade e residência, enfim, uma série de medidas. E, efetivamente, se for aplicada alguma medida de coação, pelo que nós sabemos, não foi aplicada, foi constituída arguída, mas não foi aplicada nenhuma medida de coação e, portanto, ela não tem a obrigatoriedade de estar presente perante as autoridades judiciárias angolanas. Entretanto, se for aplicada, então, uma medida de coação que for restritiva de liberdade, aí sim as autoridades deverão incitar todos os esforços, inclusive fazendo recurso à cooperação internacional, para conseguir trazer a cidadã Isabel dos Santos à Angola, né, para estar presente junto às autoridades. Mas que a Procuradoria provavelmente já tinha acesso a esses documentos, porque na denúncia que o anterior presidente da Sonangol fez contra a engenheira Isabel dos Santos, já havia apresentado documentos bastantes, aliás, fez uma conferência de imprensa na altura em que mostrava evidências de transferências destas transferências que o Luanda Leaks agora apresenta. Portanto, eu creio que a Procuradoria terá tido tempo suficiente para analisar os documentos, ter investigação preliminar, instrução preliminar, ter feito, diria, um inquérito mesmo, propriamente dito, ouvir pessoas, ler documentos. Alguns documentos, obviamente, são escritos em línguas estrangeiras, né, em francês e inglês, alguns deles, enfim, e que poderão ter levado mais tempo a serem trabalhados, tendo em conta aquilo que temos dito reiteradas vezes, que há muita ausência de recursos humanos dentro da Direção Nacional de Combate à Corrupção. Isso levou o tempo que levou para serem agora constituídos, finalmente, arguídos.
Esteve Hilário fala igualmente da existência de dois processos contra Isabel dos Santos e não afasta a possibilidade do Ministério Público Português avançar para uma ação criminal contra a empresária.
É assim, eu entendo que seja muito pouco provável que o Estado português não faça, o Ministério Público não interponha ações criminais contra Isabel dos Santos. Isabel dos Santos e os seus, não é? Os seus pares neste processo. É muito pouco provável que isso não ocorra. Agora, ao menos que haja um pedido formal das autoridades angolanas para que essas contas sejam preventivamente arrestadas. Mas isso também não é certeza que o simples facto das autoridades angolanas solicitarem isso venha a acontecer, porque, como nós sabemos, o Poder Judicial em Portugal, há instrução preparatória conduzida por um juiz, e, portanto, o juiz deverá dizer se aceita ou não. Porque, note, nós aqui, e isso se calhar é bom esclarecermos hoje, o caso em que Isabel Santos é agora constituída arguída, nada tem a ver, em princípio, com o arresto, não é? de que foi vítima há uns dias atrás. Não é? Portanto, estamos a falar de dois processos diferentes. Um processo de natureza civil, e este processo é mais ou menos para todos entenderem. Ela deve a alguém e não pagou. E, portanto, por isso, arrestam-se os bens. O arresto é o quê? Dizer, olha, enquanto você não paga, ainda quando não decidimos bem se paga ou se não paga, vamos prender, deter isso aqui, fica aqui conosco para ver se amanhã não tiveres condições, nós tiremos daqui. Portanto, tem aqui essas duas coisas diferentes. Aqui neste último processo, é um processo crime, há vários crimes que a Procuradoria suspeita que terão sido cometidos por Isabel dos Santos, aqui com a presunção de inocência e todos os princípios constitucionalmente previstos, mas são dois processos diferentes. O que em Portugal julgo que venha a ocorrer é efetivamente um processo crime. E o processo de crime não tem necessariamente que resultar em arresto. Agora, também não me espanta com a ida do Procurador-Geral da República, porque aqui há uma coisa: Isabel dos Santos é acusada pelo Ministério Público nessa ação civil, na providência cautelar, de lesar ou de dever ao Estado angolano, por via da Sonangol e da Indiama, um conjunto, um valor estimado em mil e poucos milhões de dólares. O arresto que foi feito tem que ter, no cômputo geral, valor suficiente para pagar a suposta dívida. Se os bens patrimoniais de que Isabel dos Santos detém em Angola, que estão arrestados, não estiverem avaliados em pelo menos um mil milhão de dólares, então o Estado angolano tem que continuar a procura de bens de Isabel dos Santos. Portanto, se ele agora entrar no processo, porque agora em março deve entrar em juízo ação principal, né? Portanto, tendo entrado em juízo ação principal, ela será chamada aí sim a contestar os fatos. Pode fazer de duas maneiras. Dizer, olha, simplesmente não fui eu, não devo, e essa dívida não corresponde à verdade, pode fazer. Pode reconhecer a dívida, dizer, reconheço que quero pagar, e tenho dinheiro para pagar, e basta que pague para que se levante o arresto, não é? Ou até dizer, não, levante-se o arresto porque eu entrego à penhora outros bens que, menos, com o mesmo valor, mas que tenham menos influência na gestão cotidiana das empresas. Portanto, há aqui duas questões que são diferentes entre a ação civil e a ação criminal. O que me parece é que a ida do Procurador-Geral da República a Portugal deverá ser também no sentido de solicitar às autoridades portuguesas colaboração para que se arrestem também em Portugal bens de Isabel dos Santos, para que daí se consiga então salvaguardar o interesse público angolano que supostamente terá sido lesado.
Entretanto, Carlos Rosado de Carvalho é o único jornalista angolano que integrou a investigação do consórcio de jornalistas internacionais. Para este profissional, Isabel dos Santos tem agora condições privilegiadas para preparar a sua defesa na batalha judicial que se presume venha a acontecer a partir de março.
Isabel dos Santos fica até numa posição melhor, porque agora sabe quais são os indícios que recaem sobre ela, e como suspeita não seríamos, portanto não me faz. Não é surpresa nenhuma, e eu, pelo menos, recuso-me a acreditar que tenha alguma coisa a ver com o Luanda Leaks, porque não tem rigorosamente nada a ver. É uma denúncia que, por acaso, foi objeto de investigação do Luanda Leaks, mas que, em rigor, é uma denúncia do presidente, do sucessor de Isabel dos Santos, e, portanto, acredito que abriram um inquérito e chegaram a essa conclusão, que havia indícios suficientemente fortes para constituir Isabel dos Santos arguida.
Como é que esta investigação começa? O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação é uma organização que está sediada nos Estados Unidos e que promove o jornalismo de investigação. E promove, através de uma equipa própria e também através de uma rede de jornalistas de investigação que há por todo o mundo. Eu não faço parte dessa rede, eu fui convidado apenas para participar neste Luanda Leaks. E o que é que acontece? Há uma fuga de informação de documentos relacionados com os negócios de Isabel dos Santos. O que acontece é que esta fuga é depois entregue a uma plataforma sediada em França que justamente visa proteger denunciantes em África. O que é que acontece? Imagine que eu tenho, ou que nós temos acesso a documentos, por exemplo, do governo. Se nós corremos o risco de sofrer represálias se formos nós a divulgar. E, portanto, essa plataforma serve justamente para proteger quem teve acesso à informação. E como essa plataforma conhece a Associação ou o Consórcio de Jornalistas de Investigação, entregou estes 715 mil documentos ao consórcio. O consórcio, como eu disse, tem uma equipa própria e depois há 120 jornalistas a nível mundial, do qual eu faço parte. E, portanto, são 120 jornalistas de mais de 20 países e de 36 órgãos de comunicação social. Eu, por exemplo, agora, eu participei nesta investigação como freelance, como jornalista independente que sou atualmente. E, portanto, é preciso ter uma ideia. Quer dizer, então, há 120 jornalistas que foram comprados pelo governo angolano. Eu, enfim, estou habituado porque Isabel dos Santos já disse que eu candidatava por causa de um artigo que a Expansão publicou, disse que eu era o maior mentiroso de Angola. Mas achas que eu li 715 mil documentos?
Que é óbvio que eu não ligo certo. Eu precisava de portanto, se estamos a falar de 700 mil documentos, eu precisava, para ser, eu precisava de 2 anos só para ler os 700 mil documentos. Não, o que é que acontece? Eu recebo os 715 mil documentos. O que é que uma pessoa faz? Em função do país em que vive, tem uma linha de investigação que pretende. Aquilo funciona um bocado como o Google, a base de dados. Eu, por exemplo, escrevo o Nitel lá. Dos 715 mil documentos, provavelmente aparecem 200 mil documentos relacionados com a Unitel. E depois eu, relativamente à Unitel, posso pôr empréstimos da Isabel dos Santos. E aparecem, e vou refinando a minha escolha em função do interesse que eu tenho.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho lamenta o facto deste processo já ter causado uma vítima mortal.
Bom, eu relativamente a Portugal, eu acho que há dados novos. O primeiro dado novo foi a questão do arresto em Angola dos bens de Isabel dos Santos. Os segundos dados novos, e muitos dados novos, foram os que resultaram do Luanda Leaks. E, portanto, Isabel dos Santos tem uma série de negócios em Portugal. Eu destacaria logo, em primeiro lugar, a questão bancária dos bancos. Para se ter um banco, para se ser acionista de um banco ou para se ser administrador de um banco, é preciso que o Banco Central, o Banco de Portugal, que é a entidade supervisora do setor bancário, aceite a idoneidade de quem quer ser acionista ou de quem quer ser administrador. Portanto, aparentemente, quando foi aceito Isabel dos Santos como acionista daquilo que é Eurobic, passou no teste de idoneidade do Banco de Portugal. Agora que há dados novos, é natural que essa idoneidade seja revista. E, aliás, Isabel dos Santos já se adiantou, e adiantou como? Anunciando que vai vender a sua participação no Eurobic. Portanto, de alguma maneira, antecipou-se. Temos também outro caso, também, embora não seja banco, mas é uma empresa, a NOS, que é uma operadora móvel, em que os administradores que supostamente representavam Isabel dos Santos também se demitiram. E demitiram-se por razões éticas, mesmo não sendo, digamos assim, um banco, não tendo problemas de idoneidade como os bancos têm, é uma questão de compliance, é uma questão de ética, de códigos de ética que as empresas têm, que quando os seus administradores estão sob suspeita ou existem fortes indícios de más práticas, eles não podem permanecer nas empresas. Agora, se há motivo ou não para haver um processo de crime, vamos ver, por exemplo, esta questão da transferência de dinheiro para o Dubai, para uma empresa de consultadoria, sabe-se que esse dinheiro passou pelo Eurobic. Eventualmente poderá, vamos ver, mas agora depende da investigação. Porque a questão é a seguinte, sobretudo no caso do jornalista. O jornalista não é juiz, nem é Ministério Público, não é nada. O jornalista investiga, nem tem os meios do Ministério Público, nem da Polícia para investigar. Porque neste caso, penso eu, um dos problemas que se coloca é a circunstância de algumas transações poderem ter sido feitas já depois de se saber que Isabel dos Santos tinha sido demitida da Sarangol. E, portanto, uma pessoa que gere e que é gestor de conta de uma empresa como a Sarangol, eventualmente poderia e deveria ter conhecimento disso e, eventualmente, chamar a atenção para a realização da transferência, etc. Mas, enfim, não sabemos, andamos aqui no campo da especulação, portanto, não faço ideia nenhuma o que é que ele sabia, o que é que ele não sabia. A única coisa que eu posso fazer é lamentar a morte do gestor, que, enfim, independentemente de tudo, é um ser humano e que, eventualmente, enfim, temos pena que este processo todo já tenha sido marcado por uma morte.
Carlos Rosado de Carvalho, Rui Verde e Estevão Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.